Pode fazer o que quiser, até me machucar. Transborda no meu coração, só amor. Desde o momento que eu te vi, não pude acreditar. Mas se eu não conseguir, vem me amar. Várias queixas de você.
Eu sempre quis lançar um podcast e lancei. Meu podcast está disponível no Spotify, na Deezer e no Anchor, mas nenhum deles me dá um único real. Se você quer ajudar esse podcast a continuar o seu trabalho quase que social... Social? Sim, social. Você pode ser um contribuinte pelo PicPay e ajudar esse trabalho a continuar, principalmente nessa época de quarentena. Sinta-se livre para contribuir e ser um assinante do podcast Várias Queixas no PicPay Assinaturas. Ou acesse o link do Padrim e contribua por lá também. O link está disponível na descrição deste podcast e na minha bio do Instagram. Vem publicar comigo, vem criar o Várias Queixas comigo também. Olá, olá, você, meu ouvinte da rádio Várias Queixas FM. Agora são exatamente 16h34 do dia 11/6/2020. Mais um dia de quarentena, trancados em casa, sem poder transar, sem poder namorar, sem poder ir na casa da neguinha que você gosta e dizer pra ela: olha só, meu amor, eu te amo tanto, quero te dar o meu coração em troca do seu coração, quero viver na sua vida em troca de você viver na minha vida, uma verdadeira explosão de sentimentos guardados dentro de casa. E vamos conversar nessa tarde maravilhosa sobre o Dia dos Namorados, o Dia dos Namorados mais estranho que já ocorreu na história desse Brasil, na história desse mundo. Esse é o Várias Queixas especial Dia dos Namorados. Eu não sei se você está ouvindo esse podcast no Dia dos Namorados, mas eu sei que você já se apaixonou. Você já sentiu o seu coração desenfrear por uma pessoa que você nem imaginava que o seu coração um dia pudesse se desenfrear. Mas eu sinto que esse seu coraçãozinho já bateu forte ou bate forte por alguém. E é pra você que esse programa está sendo feito hoje, pra você, meu amigo talarico, que o coração só bate por quem não devia. Você quer morrer, filho do cão, mas vai morrer de amor, né, danadinho? Você que está me ouvindo agora diretamente da Engomadeira, subiu pra buscar, subiu pra pegar, me diz aí o que é que você foi fazer lá. Você que tá me ouvindo de Camaçari, no bairro do POC 1, do POC 2, do POC 3, você que está em uma das glebas, gleba A, gleba B, gleba C, gleba E, gleba H. Vamos ouvir agora os dois convidados que eu tive o prazer de convidar para esse episódio, que aceitaram para minha felicidade e para a felicidade de vocês. Tivemos um bate-papo super interessante com esse casal de amigos meus, que são pessoas muito interessantes de conversar. Se você está esperando pessoas interessantes, diálogos interessantes, esse episódio está recheado disso. Você vai ouvir agora, nesses últimos dias de outono, perto do inverno, um diante do Dia dos Namorados. É isso aí, solta o som, solta o VT, solta essa bagaça, que já vai começar mais uma entrevista do Várias Queixas Podcast. Eu tenho aqui comigo um casal maravilhoso, um casal camaçariense, um casal que se ama, um casal que faz amorzinho em cima dos pés de jamelão. Lucas e Kelly!
Fala comigo, bebê!
E aí, galera?
Tudo bem com vocês, meus amigos?
Tudo ótimo.
Paz de Cristo.
Como é que tá a quarentena de vocês?
Assim, né? Quem tá em quarentena aqui é só Kelly, porque eu continuo trabalhando firme e forte, o pneu não fica doente, então a gente segue firme.
Altos e baixos, porque 3 meses já dentro de casa, velho, horrível.
Mas pelo menos namorando é melhor, mas namorando não é melhor não, vai passando...
A gente passou 1 mês junto, porque a empresa lá liberou.
Férias.
Teve férias. Também foi um inferno, porque a gente tava morando junto, né, durante 1 mês. E aí eu descobri várias coisas de Lucas e Lucas descobriu várias coisas minhas. E foi um problema, a gente brigou bastante. E eu não sabia como falar pra ele que eu tava vendo os problemas dele, que ele tava acostumado. E ele também não tava sabendo me falar que não sabia lidar com os meus costumes. E aí, véio, foi uma bola de neve. A gente, tipo, eu ficava falando sutilmente, né, entre aspas, as coisas que ele fazia. E ele não notava, porque o Lucas não nota nada sutil.
Véi, homem é lerdo, no geral.
Mas vem cá, o amor acabou?
Não.
E o encanto acabou?
Não.
Mas quem namora quer casar. Quem namora quer casar, não quer casar?
Aí depende. Se ela se livrar do cachorro dela, fica em casa.
O problema já era o cachorro,
é? É, velho. O cachorro dela é péssimo, irmão. É péssimo.
Não é, não. Na verdade, a gente não tem pensado em morar junto, não. Muita gente pergunta, porque todo mundo acha que, na verdade, que a gente já mora junto.
Mas a gente nunca pensou, assim, em já construir nossa casa e morar junto, não.
Eu acho que também porque não tem nem necessidade, né, velho? Um passo de cada vez. Quando as coisas vão mais devagarzinho, eu acho que é mais gostoso.
Com certeza. A gente visualiza que a gente precisa amadurecer muito como um casal pra que isso chegue a acontecer, sabe?
Mas, vocês têm quanto tempo junto?
Um ano e...
7 meses.
Vocês se conheceram quando?
Negócio de data com Kelly aí, velho. Eu não sei nada, não.
Na verdade, os dois são péssimos com data. Mas a gente se conheceu um mês antes de namorar.
Um mês antes de Bolsonaro ser eleito.
Deixa eu ver se eu entendi. Vocês já se conheciam antes de começar a namorar?
Não. A gente estudou na mesma escola, no ensino médio. Só que eu não era jovem de Lucas. Lucas já tinha tentado falar com minhas amigas pra ficar comigo. Só que essa minha nunca chegou a mim e sei lá, menino.
Galera, o recado é: tenham bons contatos. Porque, porra, a galera que.
Nunca chegou, Lucas?
Nunca soube que ele. Não, nunca soube que ele tinha vontade de ficar comigo.
Outro conselho: tem uma atitude, era um pau no cu.
Ele também nunca falou comigo em nenhuma rede social.
Tá ligado? Tá ligado aquelas negras que você encontrava no Afrobaile, e aí você ficava só daquele. Só flertando de longe, aí não chegava, era eu e que chegou um momento da minha vida que eu pensei, porra, eu tô pegando pouca gente, eu tô pegando pouca nega. E aí eu comecei a procurar meio, tá ligado? Tipo, meio que me debruçar, estudar como é que eu ia pegar mais nega.
Você estudou como você ia pegar mais nega.
Ele tem várias estratégias.
Eu saía bolando várias estratégias. E aí eu ia adaptando as estratégias a determinado tipo de nega, tá ligado? E aí, véi, isso foi super certo, viu? Véi, tava dando muito certo. Aí eu encontrei Kelly, aí fudeu.
Primeiro, de acordo à visão de Kelly. De acordo à visão de Kelly, como é que as coisas aconteceram? Depois, de acordo à sua visão, como foi que as coisas aconteceram?
Ótimo. Eu tava descendo do roteiro, 7 horas da manhã, na empresa. E aí eu vi ele descendo do roteiro dele e passando com uma marra surreal. Ele tava com um corte de cabelo lindo. Eu fiquei, meu Deus, eu quero. E aí, muito homem. E como é que eu ia achar esse cara numa empresa tão grande? E o que eu fazia me dava liberdade de andar pela empresa, todas as áreas. E aí eu fiquei sabendo a área que ele trabalhava e descobri um amigo em comum. E aí eu soube o nome dele, vi que eu já seguia ele no Instagram, não sei como, isso. E aí eu vi que ele postou uma foto de uma pimenta, não parecia uma pimenta. Aí eu fui conversar com ele, né? Tipo, não quer nada, não quer nada, assim. Aí a gente começou a conversar, só que a gente conversava muito pouco no início. Tipo, ele responde meu story, eu respondi o dele. E aí a gente depois passou a conversar todos os dias, o tempo inteiro. Tipo, com uma super intimidade. Eu mandava vídeo pra ele saindo do banho. É, de toalha.
Sensualizando.
Mas a gente nunca tinha. Ele nunca tinha flertado pesado comigo. E eu também não, era tudo muito.
Tava mais próximo da friend zone do que da furunfada, né?
Isso. Aí a gente não sabia quais eram os limites, sabe? Ele nunca tinha me chamado pra sair, pra tomar uma. Eu também não, porque inclusive eu tava em outro rolo. Eu já tava 7 meses com outra pessoa. Aí. Ele me chamou pra tomar uma com os amigos dele. Aí eu fui.
E aí, parceiro, depois é só eu que conto a história.
Por favor, Lucas, como é que foi do seu ponto de vista?
É, véi, a gente trabalhava na mesma empresa, né? E tal. Só que eu já sabia quem ela era.
Sempre, amigo. Sempre. Sempre sabe quem é.
Sempre. A gente sempre tá ligado no que tem, no, nas possibilidades. Já tinha visto ela passar pela empresa. Ela tava tão afim. A gente se encontrou na empresa. A gente se encontrou na empresa. Passou um período. Ela veio fazendo um charminho. Eu passei com a cara de miseravão. Ela pegou... Não se deu. Ela era muito marrenta, tá ligado? E aí chegou um momento que ela me viu e tal, comentou um story meu, e aí eu, opa, já que é ousadia. E aí eu fui respondendo, fui adequando as minhas estratégias, e aí a gente foi começou a conversar cada vez mais, e de uma forma super, super espontânea. É, divertida. Aí chamei ela pra tomar uma com a galera. Em um rolê que acabou sendo meio casal, tá ligado? Com os bros. E aí acabou rolando. E aí depois disso aí foi um abraço. Caiu na rede e é peixe, tá ligado?
E aí, né, nesse dia que a gente saiu, ele dormiu lá em casa.
Dormiu na sua casa?
E aí, foi, velho, já dormiu.
No primeiro dia?
É, foi, a gente sai. Foi assim, ó, no primeiro dia a gente se viu pessoalmente, se falou, já se beijou, já transou.
Quem beijou primeiro?
Ela.
Eu.
Ó, Kelly. Foi. Kelly chegou primeiro. Kelly beijou primeiro. E eu tenho certeza que...
Mas eu dormi.
Não, dormiu porque ela deixou a bestalhada. Você não invadiu lá? Você passou... Gostava da menina desde a escola, desde o ensino médio. Desde o ensino médio pagando pau pra menina.
Não, mas a gente não se conhecia no ensino médio, não. Eu fiquei afim dela no Afrobaile, pô.
Ah, no Afrobaile? Foi. Ah, entendi bem o processo. Aí no primeiro dia beijou, no primeiro dia, Lucas que chamou, né?
Foi eu que chamei.
Bem, mas isso de chamar pra sair com os amigos é uma tática
muito boa,
né? É muito boa, man, porque você deixa em aberto. Olha, a gente pode sair como casal, pode sair como amigos, e eu já estou lhe mostrando o meu universo.
É, um ambiente descontraído, e aí você dá um direcionamento à atitude, depois que o álcool já tá em lá, em alta.
Exato.
Todo mundo bebe.
Exatamente. Você tava com fogo, Kelly?
Ah, eu tava. E vem, ele ficava, tipo, assim, a gente tava todo mundo na resenha, conversando, e ele tava distante de mim, e eu tava assim, olhando pra ele, meu Deus, eu quero beijar aquela boca. E aí, ele não vinha e não, sabe?
Pivete, tem que ter estratégia na parada, pra deixar ela...
Qual o nome do contato de Lucas no seu celular, Kelly?
O nome no contato do meu celular é Lucas, meu grande homem.
Lucas o quê?
Meu grande homem. E um cacto.
E um cacto.
Ele que salvou o contato dele assim. E aí eu deixei.
Afe Maria. Lucas, como é que tá o contato de Kelly no seu WhatsApp?
Tá Kelly aqui, com várias pimentas.
Pimenta? Vocês brincam com pimenta? Quando vocês estão fazendo almoço, vocês passam pimenta num lugar assim?
A gente nunca tentou, não. Mas tem a relação daquele sabor que a pimenta dá, né? E do fato da gente ter começado a conversar devido a uma pimenta.
Eu fico pensando nisso às vezes, sabe? Eu fico pensando assim, rapaz, se a cara já é com pimenta, é tão gostoso. Se feijoada com pimenta é tão gostoso. Se uma moqueca com pimenta é tão gostoso. Por que não passar moqueca no chibio, passar moqueca no pinto e chupar pra ver se fica bom?
Em vez de a gente plantar uma pimenta aqui, eu acho que, ó, e quando nascer a pimenta vai ser um papo pra outro podcast. Já vai, já fica aí anotado.
Tem ciúme no namoro de vocês?
Pô, acho que a gente não é muito ciumento, não, velho. Na verdade, a gente é zero ciumento. Mas se fosse pra botar alguém, seria o eu. Véi, pra você ter noção, em 2019, Kelly foi pro carnaval e nos dias que eu fui, Kelly não foi comigo. Ela foi também pro carnaval, mas a gente foi separado pro carnaval. Eu fui com meus amigos, ela foi com os amigos dela, a gente não se encontrou no carnaval.
Vocês curtem coisas diferentes?
Sim.
Tipo, os trios são diferentes?
Não, no geral a gente curte muita coisa boa. Tipo, Baiana Sexta a gente ama, tá ligado?
Mas a gente não conseguiu ir junto em um carnaval, um furdunço com Baiana Sexta, porque o Lucas tá sempre trabalhando.
Quando a gente começa a namorar, ou quando a gente tá ficando com alguém, sempre tem aquele negócio, né, de quem vai fazer primeiro. Se eu fizer isso primeiro, eu sou mais fraco. Se eu fizer aquilo primeiro, eu sou mais fraco. Como vocês tiveram isso, ou foi natural?
Pô, eu acho que não. Assim, da minha parte, nunca teve esse pensamento. É, por exemplo, Lucas faz mais surpresas pra mim do que eu faço pra ele. E isso nunca foi um problema.
É porque, na verdade, a gente foi criado em realidades muito diferentes. Então, tem coisas que ela tem muita aptidão, por ter muito costume de fazer, e tem coisas que eu tenho bem mais aptidão do que ela. Então a gente acaba aprendendo um com o outro.
Mas vocês conversam de boa?
É, então, a gente conversa sobre tudo bem, só que quando é sobre os nossos sentimentos, a gente tem muita dificuldade, muita dificuldade, muita dificuldade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que conversa, tipo assim, eu sinto e aí eu não consigo mostrar para Lucas. E aí eu vou remoendo isso, vou remoendo isso. E aí quando eu vou conversar com ele, eu travo, eu começo a chorar, e aí ele fica tipo, meu Deus, o que é que tá acontecendo? E aí, pô, antes eu não falava, porque eu sabia que eu ia chorar. Aí depois eu comecei a falar chorando, e aí esses dias a gente teve uma conversa, acho que foi muito importante pra relação da gente, que eu consegui falar, e eu acho que foi o auge. E Lucas, às vezes eu, tipo, falo umas coisas com ele, e ele, tipo, mostra pra mim que, não, pô, é isso mesmo. Aí eu vejo que ele tá pensando, na verdade, que ele nunca tinha pensado nisso, mas eu vejo ele, tipo, remoendo, tipo.
Realmente acontece, mas eu acho que é todo um processo de construção, sabe? Como são mentes diferentes e funcionam diferente, eu consigo. Eu vou muito na base do improviso. Eu improviso muito bem as coisas, só que eu preciso de um tempo para processar, sabe? E quando a gente está conversando sobre isso, muitas vezes ela aborda alguns temas que eu nunca tinha pensado antes. Então eu dou resposta, acabo processando na hora, sabe? E como ela tem respostas já muito bem pensadas, a gente acaba se tocando e tal. Mas aí tem, entre outras dificuldades, que ela não consegue, ir muito bem no debate e eu já consigo expressar argumentos melhor no debate, sabe? Então a gente entra em uns conflitos que são muito difíceis até pra gente entender e que só dá certo mesmo porque a gente tenta dar certo, mas se fosse levar pra base do debate, a gente ia acabar sem entender nada.
Sabe uma coisa muito engraçada sobre isso? É cuco. Lucas não me deixava pegar na bunda dele de jeito nenhum. De jeito nenhum. E homem tem uma tara por cu que eu não sei explicar, né? Não.
Mas o dele é no segredinho, é guardado, né?
Não, ele ficava nervoso quando eu pegava na bunda dele. Extremamente nervoso, mas ele queria pegar na minha bunda. E aí eu comecei a, tipo, mostrar pra ele que eu também tava interessada em um cu. E aí, meu filho? Eu nunca vi um homem tão nervoso. E aí foi ele pegando na bunda dele, a gente foi brincando, não sei o quê. E aí ele foi.
E hoje ele dá o cu.
Não, ainda não.
A gente não chegou ao ponto de trocar um cu, tá?
Não,
Mas, ó,
não,
é
ainda
porque.
não. Ainda não. Mas,
Ainda
tipo,
não.
ele percebeu que. Inclusive, a gente teve uma conversa sobre isso. Que os homens, eles não querem. Não, essa vontade de comer um cu não é pela. O prazer. Não é pelo prazer de comer um cu. É pela satisfação individual. É tipo aquele check, sabe? Que você dá que comer um cu. Mas, na verdade, os homens nem sabem quando é que começa, como é que é, e só vem à vontade.
Isso é muito verdade. Por exemplo, eu nunca comi um cu e, tipo, várias possibilidades que eu tive de intimar um cu, mas nunca fiz porque eu nunca tive vontade, sabe? E, tipo, só por todo mundo já comeu um cu e eu não comi. Eu tenho que comer um cu, tá ligado? A gente se sente meio pressionado de querer e partir pra agressiva pra tentar comer um cu e tal.
Eu penso assim, velho. Eu penso que isso é uma parada muito de vontade. Você não faz uma moqueca de peixe se você não tiver com vontade de comer uma moqueca de peixe. Não. Essa metáfora não é a metáfora que eu queria utilizar.
Péssima metáfora.
Foi pé.
Uma moqueca de peixe.
Não era, não era.
Eu entendi o que você quis dizer, mas eu não acho que seja simplesmente uma vontade. Eu acho que é porque entre os homens tem essa fala, essa vontade, esse. Então, meninas que estão sendo pressionadas para comer um cu, tentem comer o cu na hora de vocês, e aí vocês
Tem,
vêm ver
velho.
ele baixar a
Tem que
guarda.
pedir.
Conta pra mim.
Exatamente.
Se perguntem se vocês realmente querem dar o cu de vocês, tá ligado? Porque se vocês só darem o cu porque
O namorado
o
tá
namorado,
interessado.
alguém tá pressionando a vocês a dar o cu, acho que nunca vai estimar vocês a sentir prazer em fazer esse ato.
Eu sou geralmente o que não pede, nunca vai pedir, nunca não me atrai. É, para mim é superestimado. Uma coisa é você dar aqueles beijos gostosos, daquela sugada até sair um caroço de feijão, sabe? Acho isso maravilhoso. Coisa mais deliciosa do mundo. Lá e cá, joga nas duas. Se quiser vir de boca também, não tô nem aí, vem.
Ivete, essa sua ideia é muito certa. Eu tô compactuando com sua ideia imensamente.
Agora, conversando contigo, eu me vejo um crescimento pessoal muito grande, porque quando eu namorava com você, sabe quem? Eu era muito, muito insegura, porque ele era muito inseguro. E o que Lucas tem, velho, é que Lucas é extremamente autoconfiante. Mas ele não é autoconfiante do tipo, vai passar por cima de mim e não tenho inseguranças. Ele é do tipo, eu sou autoconfiante e eu tenho também algumas inseguranças e eu posso conversar com você sobre isso. E a insegurança dele não me arrasta com ele, sabe? É porque todo mundo acha que a gente é um casal, assim, super good vibes, que não briga, que não acontece nada. Mas, recentemente, a gente teve até a gente beirou o término por algo que aconteceu. E eu acho que foi ruim o que aconteceu, mas foi bom também, porque a gente tá se reconstruindo. E eu tô vendo o Lucas de uma forma que eu nunca tinha visto. Eu tô tendo diálogos com o Lucas que eu nunca tinha tido. Ele também, eu acho que tem se questionado sobre coisas que ele nunca nem tinha pensado. Então, assim, a gente ficou por um fio, mas eu acho que isso tá transformando a gente.
Mas eu acho que, assim, a gente só aprende depois que dá merda. Enquanto não dá merda, você não aprende. É igual a escola. Passa o ano todo brincando e bagunçando, vacilando e tudo. Chegando na recuperação, o desespero vem, aí você aprende na recuperação.
Eu me senti tão você agora. Eu era exatamente esse tipo de aluno aí, até...
Todo ano, man. Quem foi que disse eu te amo primeiro?
Eu. Velho, eu disse eu te amo. E eu fiquei tipo, eu disse eu te amo. E eu fiquei olhando pra ele e ele não disse eu te amo. E eu fiquei, caralho, ele não me ama. E aí depois a gente não conversou sobre isso. E eu fiquei.
Ficou climão.
E eu fiquei, caralho, eu falei a tua.
Você não
é isso, eu falei a tua. E aí eu fiquei pirando sobre isso. E aí, velho, eu fritei quando eu disse eu te amo pra Lucas e ele não me correspondeu. E aí eu fui deixando passar e eu entendi que ele não precisava me dizer eu te amo no mesmo momento em que eu disse pra ele, sabe? Era um momento meu que eu achei que eu precisava saber, que ele precisava saber que eu amava ele. Que eu realmente tinha esse sentimento e que eu não precisava ficar esperando ele pra dizer isso também. Eu não precisava de uma correspondência pra dizer isso pra ele. E tava tudo bem. E eu relaxei, velho. E aí, quando ele veio também com o dele, foi, tipo, super...
Talvez não fosse tão bom se ele tivesse só retribuído o seu eu te amo. Se fosse um eu te amo trocado.
Eu acho que é só... alimentar o meu ego.
Véi, na hora deu um, tá ligado, aquele frio na barriga?
Sei.
Ora, eu falo que eu te amo, só que aí como veio aquelas... Me veio em mente a virtude que eu tenho, eu não preciso mentir. E aí eu falei, foi algo semelhante, que lindo, que top. Mas eu não expressei o sentimento de eu te amo, mas aquilo ficou na minha mente. Eu falei, véi, eu realmente amo o Kelly, eu realmente vou abrir mão das coisas que eu... Das vantagens de ser solteiro pra ficar com ela, essa da gente já tá namorando. E aí, teve um momento que foi tão natural, inclusive foi quando a gente tava num carro, em alguns momentos tops. Aí eu falei com ela, falei isso pra ela, falei que amava ela também, mas isso já tava muito trabalhado na minha mente, tá? Mas foi muito sincero.
Todo mundo mesmo tem uma porra de uma playlist sexual. Vocês têm uma playlist do sexo?
Velho, a gente não tem uma playlist do sexo.
Vocês não têm uma playlist?
Lucas, a gente já transou com um pagodão. E assim, uma das melhores vezes. Ele veio com...
Quem é que tava tocando lá, Fúria ou Pó?
É, a gente nem lembra do repertório, mas tá ligado aquelas...
Tipo, tem músicas que eu gosto e eu boto, tipo, Love de Kendrick Lamar. E...
Baiana assistindo nada. É uma playlist muito aleatória.
É bem aleatório, na verdade. A gente bota qualquer som e vai.
Transar bêbado, transar chapado ou transar sóbrio?
Bêbado. Bêbado porque a experiência de Lucas chapado ainda não foi legal. Ele ainda tá menino. A primeira vez que ele teve, ele ficou super raivoso.
Super
ficou
o quê?
Com raiva. Puta, bateu errado. Aí teve outro. Ele disse, eu quero ficar sozinho, gente. Eu não estou confortável perto de vocês que estão fumando. Vocês estão fumando. Eu não quero ficar perto de vocês. E aí, se isolou na praia. Se isolou na praia. Foi pra bem longe. Andando e tinha super preocupado. E eu, tipo, meu Deus, eu quero fumar um. E Lucas. E preocupada com o Lucas ao mesmo tempo, né? Tipo, meu Deus. E a última vez foi bem mais tranquila. Eu acho que é porque ele ainda tem um tabu em relação a isso. Ele fica tipo, ah, eu não acho que é certo, mas ao mesmo tempo quero. Ele ainda não conseguiu se resolver em relação a isso, sabe?
Queria agradecer ao meu amigo Lucas e à minha amiga Kelly por esse momento maravilhoso que vocês passaram comigo. E perguntar a vocês, como é que vai ser o Dia dos Namorados na quarentena? Pra vocês é mais fácil que vocês estão se vendo, mas qual a dica que vocês dão pra quem não tá se vendo, os namorados que não estão se vendo?
Ah, entendi, compra pro canal.
Antes de começar o podcast, o Lucas tava perguntando, e aí, amor? Comprei um Bugenal no AliExpress, tá chegando aí. Aí eu disse, porra, é porque a gente não sabe, né, o que é que vem da Ali. Daqui a pouco eu acho.
É um amendoim ou então um empim.
Uma melancia assim, ó, do tamanho de uma melancia.
Nunca saberemos, só pra chegar.
Mandar nudes, né? Mandar áudios também, bater um.
É, realmente, eu acho que...
Eu acho que o momento é esse, sabe? O momento de você fazer sexo, de mandar nudes, de mandar áudios e viver intensamente agora. Valeu, Kelly. Valeu, Lucas. Muito obrigado. E espero vocês em um próximo episódio.
Obrigada pelo convite.
Véi, me chama mais vezes, véi. Me chama a gente mais vezes. Acho que a gente aqui acabou abordando temas que a gente não conseguia falar um pro outro e que a gente comunicou aqui a você de forma diferente, mas que a gente foi muito mais fácil, tá ligado?
Terapia de casal?
Talvez.
Foi terapia de casal? Então.
Porra, tripa! Tripa formada em arte, daqui a pouco terapeuta. Eu gostei bastante.
Terapeuta?
Fazendo dilemas de casal.
Vou colocar, olha só que podcast maravilhoso. Então aproveita esse clima bacana de vocês dois e desliguem. E vão fazer um amor gostoso, vão incomodar os vizinhos, tá? Incomodem os vizinhos. Gritem. É,
exato. O cachorro já tá guardado.
Ai, meu Deus do céu, eu amo vocês. Espero que tenham gostado desse episódio especial onde eu trouxe esses convidados deliciosos que nesse exato momento devem estar fazendo um amorzinho gostoso enquanto você está aí, sozinho, sem fazer amorzinho com ninguém, mas não pire, não surte, porque tudo isso é passageiro e logo logo, se Deus quiser e os endemoniados pararem de ficar no meio da rua pegando coronavírus, logo, em nome de Jesus, vamos estar juntinhos, lado a lado, em toda aglomeração possível. Eu espero que no Dia dos Namorados de 2021, eu esteja gravando um episódio especial do Dia dos Namorados com a minha namorada. Se eu tiver uma namorada até lá. Agradeço a sua audiência, agradeço por ter estado aqui conectado com a gente. Eu espero que você tenha gostado dessa primeira transmissão da Rádio Várias Queixas FM. E fique ligadinho porque logo logo teremos mais programações para você, para sua mãe, para seu pai, para todos na sua casa. E se você sentiu falta da abertura com a banda Olodum, próximo episódio, a abertura volta normal, não tem pra que tocarmos o Gilson se não tem romance, a gente gosta mesmo do Movucão, do Fuzuê e da Bagaceira. Sempre bom reiterar também, se você escuta Várias Queixas Podcast pelo Spotify, siga a gente no Spotify. Se você escuta Várias Queixas Podcast na Deezer, siga a gente na Deezer. Se você escuta ou no Google Podcast ou na Apple Podcast, siga a gente também lá. É importante que você esteja sempre compartilhando. Então segue aí, compartilha já. Mostra para todo mundo que esse podcast é gostoso, é legal e é bacana. E sempre esteja por aqui escutando Várias Queixas Podcast. Um beijo no seu coração, namore bem, fique bem, mas não vá pegar coronavírus não. Lá ela. Aquele beijo, aquele abraço.